Vamos então passar à próxima intervenção. Cabe ao PSD e tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, dada a presença de Vossa Excelência como Vice-Presidente há mais de 12 anos, seria de esperar que fosse o seu sucesso que leva a que Vossa Excelência seja o mais influente político do socialismo regional, ao ponto de ser já politicamente conhecido como o dono disto tudo. Mas se atentarmos que a mais importante missão de Vossa Excelência era a de fomentar a coesão regional e de não permitir que houvesse ilhas que ficam para trás, somos levados a concordar que não é pelo resultado das suas políticas que Vossa Excelência se distingue como governante. Aliás, Vossa Excelência, que costuma dar puxões de orelhas aos membros do Governo, levou pela primeira vez um grandíssimo puxão de orelhas do Sr. Presidente do Governo quando este recentemente assumiu que falhou na coesão e que o caminho a percorrer é longo e sinuoso. Aliás, depois de assumir que teria de mudar, estamos a discutir uma proposta de plano e orçamento que são mais do mesmo. Sendo este um plano e orçamento sem nada de novo, os resultados no que à Ilha Graciosa diz respeito demonstram como esta ilha ficou para trás na falhada coesão protagonizada por Vossa Excelência, com influência nas políticas setoriais e com um Presidente do Governo que se limita a assumir as responsabilidades pelo fracasso, mas sem nada mudar. Mas vejamos quais os resultados para a Graciosa das políticas lideradas pela Vice-Presidência e que se repetem de ano para ano. A Graciosa é a ilha com o PIB per capita mais baixo dos Açores, cerca de 20% mais baixo do que a média regional, isto apesar das suas reconhecidas capacidades produtivas. Estamos, por isso, a ficar para trás. A Ilha Graciosa tem o mais baixo ganho médio mensal dos Açores, com menos cerca de 25% da média regional. Ganha-se menos na Graciosa do que no resto dos Açores. A coesão falha e estamos, por isso, a ficar para trás. A Graciosa é a ilha onde o valor médio anual das pensões é o mais baixo dos Açores, cerca de 27% mais baixo do que a média regional. O que é preocupante, até porque, sendo uma ilha envelhecida, falta poder de compra. Ficámos para trás. A Graciosa continua a perder população. Voltámos ao tempo em que jovens com 13, 14 e 15 anos, um grande número deles se ausenta da ilha para poder obter uma formação. Aqui, mais do que ficar para trás, andámos para trás. Estes jovens dificilmente regressam e a isso não é alheio o facto de não haver cursos vocacionais que respondam às suas necessidades. Falharam na coesão, não possibilitaram a criação de riqueza e emprego e fracassaram na fixação das pessoas, ou seja, deixaram-nos para trás. Já sabemos que a resposta do Governo, sob a batuta da Vice-Presidência e dos seus seguidores, é de que fizeram obras, e as que não fizeram vão ou estão a fazer. Obras que passam de plano para plano e cujo adiamento sucessivo fez a ilha ter resultados que não nos orgulham e que vos deviam envergonhar. E mesmo perante este cenário, nada cor-de-rosa, o que assistimos é à contínua exclusão da ilha de aspectos importantes para o seu desenvolvimento, como é exemplo a exclusão renovada da Ilha Graciosa das rotas dos navios adquiridos pela região para operarem no Grupo Central. A Graciosa é uma ilha repleta de vontade de vencer, de potencialidades que podem transformar o seu futuro e dos que nela escolhem viver. Temos muito para oferecer e temos tudo, mas mesmo tudo, para inverter o rumo a que Vossas Excelências nos levaram. Em 2011, foi apresentada na Graciosa a anteproposta de plano estratégico para a coesão dos Açores, o famoso PECA. Nunca passou de anteproposta. Até a Juventude Socialista, liderada pelo atual secretário regional da Presidência, anunciou que iria elaborar um documento a que chamou Coesão do Século XXI, que não se conhece e que seria um contributo para o tal PECA. Mas este pecou, porque nunca chegou a existir, deixando Ilhas como a Graciosa para trás. O autor de mais este plano virtual é o mesmo que falhou na coesão regional. Nem Nicolau Maquiavel sonharia ou ousaria ser capaz de estar perante uma realidade de fracasso em políticas essenciais e ao mesmo tempo celebrar uma ilusão de sucesso. Há uma frase deste autor que ilustra bem a postura de vossas excelências. Dizia Maquiavel: os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Manuel José Ramos tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, a Graciosa não é apenas um território com falhas. A Graciosa é uma ilha que tem, nos últimos anos, uma evolução acentuada, quer a nível de investigação, quer a nível de investimentos em áreas como a agricultura, na potencialização da economia. Relativamente aos transportes, a Graciosa tem um serviço de transporte aéreo que é bastante aceitável, que tem uma ocupação na ordem dos 60%. Portanto, tem um serviço de transporte aéreo, quer na época baixa, quer na época alta, tem um bom serviço de transportes aéreos. Sofre, é claro que sofre do problema da desertificação jovem da ilha. Isso sofre em todas as ilhas da região. Isso é uma situação que dificilmente se poderá inverter. Portanto, apesar da região ter já feito várias tentativas para inverter esse sentido da desertificação das ilhas menores, mas o que é importante é que a Graciosa não está para trás, como o Sr. Deputado João Costa disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu gostava de começar por, infelizmente, lamentar os termos com que o Sr. Deputado João Brito da Costa, um deputado experiente, um deputado em que todos os colegas reconhecem a dedicação e a determinação que emprega nas suas intervenções, mas, de facto, as referências que o Sr. fez ao Sr. Vice-Presidente são profundamente lamentáveis. Nós estamos a falar de um dirigente político do nosso arquipélago, um membro do Governo, e que merece, como é óbvio, o nosso respeito. Pode não merecer a sua admiração, nós respeitamos isso, mas é evidente que merece todo o respeito e, na minha opinião, o senhor não foi feliz nas referências que fez. Gostava também de dizer, numa intervenção que tentarei que seja muito rápida, deixar claro que o Partido Socialista tem o maior orgulho na obra de desenvolvimento, de modernização dos Açores e de promoção da coesão. A coesão territorial que nós temos encetado em todas as nossas ilhas, através de inúmeras infraestruturas, portos, aeroportos e as mais diversas infraestruturas, como a rede viária regional. Coesão social ao nível de equipamentos, ao nível de equipamentos na área da educação, na área social, com diversos serviços, com as mais variadas valências, abrangendo todas as ilhas, todos os concelhos, todas as freguesias. E também a coesão económica, ao nível daquilo que têm sido as medidas da fiscalidade, criando aqui discriminações positivas como fator de igualdade nas ilhas mais pequenas. E, aliás, uma obra onde diga, sem abono da verdade, o Sr. Vice-Presidente tem sido realmente uma das pessoas que mais se tem dedicado a, precisamente, promover esses fatores de diferenciadores como medidas que procuram a igualdade. E é por isso que nós temos a fiscalidade que temos nessas ilhas, é por isso que nós temos o investimento privado que temos nessas ilhas, é por isso que temos um sistema de incentivos que discrimina muito positivamente os empresários e as empresas destas ilhas e, portanto, esta é a obra do PS. E se querem falar mais questões na área das finanças, nós podemos falar da Lei de Finanças Regionais, na adaptação do sistema fiscal, no próprio Estatuto das Regiões Ultraperiféricas, sempre procurando discriminar a nossa realidade arquipelágica e a nossa dupla insularidade, ao nível dos quadros comunitários de apoio e ao nível de muitas outras medidas que o tempo não me permite referenciar. E, portanto, se há partido que não só está orgulhoso, como está perfeitamente à vontade para fazer este debate aqui ou em qualquer sítio, é o Partido Socialista, é este grupo parlamentar. Nós sabemos bem que ainda falta fazer muitas coisas, claro que falta, mas nós estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades e para dizer aos açorianos, como dissemos na campanha eleitoral, que contem connosco, contem com o PS, contem com o Governo, para continuarmos a desenvolver os Açores e tendo sempre em consideração as ilhas mais pequenas e as comunidades mais frágeis. É esta a marca do PS. Estaremos sempre aqui na primeira linha. E por isso mesmo nós não aceitamos lições de um destacado deputado do partido que ainda muito recentemente na República teve responsabilidades e deu o pior exemplo nos 40 e tal anos de democracia em Portugal. Aquilo que o Partido Social Democrata fez na República, destruindo aquilo relacionado com o serviço de Estado ao nível das finanças, ao nível da justiça, ao nível das forças de segurança, ao nível das forças armadas, vir aqui reclamar um património que nós não reconhecemos e que, aliás, só demonstra a absoluta incoerência do Partido Social Democrata. E, portanto, Sr. Deputado, termino com duas pequenas referências. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Brito da Costa, eu ainda me lembro, e o senhor também se lembra, embora se faça de esquecido, o parecer que o PSD de São Miguel deu ao Plano de Investimentos da Região para 2015, em que dizia que era inadmissível que a maior ilha dos Açores, a ilha de São Miguel, onde vive mais de 50% da população, merecesse apenas 35% do investimento público. É este o PSD que luta pela coesão dos Açores? Eu não acredito. E, por último, não houve momento mais simbólico em relação a um partido que tem uma visão distorcida dos Açores, permitam-me que lhe diga, e uma visão completamente anticoesão do que o último congresso do PSD, que eu tive a oportunidade de assistir com grande proximidade do princípio ao fim através da internet. E basta dizer isso, o diretor de campanha do PSD nas últimas regionais chamou os congressistas a aplaudirem o seu braço direito. Sabem como é que se referiu a ele? O meu diretor para as Ilhas de Baixo. Eu acho que está tudo dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, agradeci algum silêncio. O Sr. Deputado João Bruto da Costa pede a palavra para uma interpelação à mesa. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Era para solicitar à mesa e à Sra. Presidente que fizesse o favor de identificar em que parte da minha intervenção é que eu faltei ao respeito ao Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, fica registada a sua interpelação. Naturalmente, só depois da transcrição do diário é que poderei facultar essa informação. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado, já é Ávila, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Deputado João Bruto da Costa traz-nos sempre uma intervenção a cada plenário que se discute o plano de orçamento, sempre em tons muito cinzentos. Eu queria lhe dizer que, quando fala no PIB, o senhor não referiu tudo. Não referiu que a Graciosa tinha sido a ilha, a terceira ilha, que mais cresceu no PIB entre 2013 e 2014. E esse dado era muito importante para perceber como é que chegamos até aqui. Mas não é só isso, Sr. Deputado. O senhor também falou no poder de compra. No poder de compra também se esqueceu de dizer outra coisa que é muito importante. Nós, em 2013, o nosso poder de compra era de 71,4%, é verdade. A região tinha 84,6%. Mas o problema não está aí. O problema está é onde nós estávamos, por exemplo, em 1993. Nós tivemos que crescer muito mais que a região. Sr. Deputado João Costa, eu ouvi-o aqui atentamente e gostou-me tanto. Digo sinceramente que gostou tanto. Eu esperava que o senhor também fizesse a mesma coisa. Mesmo não me queira ouvir, o senhor mantenha-se silencioso, que é a única maneira que o senhor tem para perceber isto. Bem, o senhor tira sempre os números.
Senhores deputados, vamos permitir que o senhor Tadeu Ávila retira, possa fazer a sua intervenção.
O senhor retira sempre da parte dos números apenas aquilo que interessa. Mas eu queria lhe dizer que, infelizmente, nós somos das ilhas com o poder de compra mais baixo. Existem 7 concelhos com o poder de compra, embora o mal dos outros não me faça bem nenhum. Mas somos a Graciosa é uma das ilhas que mais cresceu desde 1993, relativamente. Nós partimos, foi muito de trás, Sr. Deputado João Bruta Costa. E isso aí o senhor é capaz até de saber bem porquê. Bem, eu vou a outra questão. O estudo da Bloom Consulting, que foi publicado há relativamente pouco tempo, relativamente ao ano 2006, também, curiosamente, coloca o Conselho de Santa Cruz da Graciosa em 8º lugar. Portanto, está a ver, entre 19 concelhos, não somos assim tão maus. Este estudo dá-nos uma boa pontuação em conselho para negociar, uma excelente pontuação para visitar e muito melhor para viver. O senhor talvez ainda não deu por isso. Nós temos problemas com a desertificação. Já foi assumido aqui e nós não queremos esconder esse problema. Repare, nós, estes problemas não são fáceis de resolver. Nós, em 1921, tínhamos 1.700 famílias. Agora temos 1.658. E temos um outro fenómeno aqui. O tamanho médio das famílias também decresceu muito naquela ilha, como decresceu nos Açores. E isso importa combater. Mas há sinais positivos. E quando o senhor fala em coesão, o senhor também devia ter percebido que não houve governos que investissem mais na coesão que estes governos do Partido Socialista. E ainda mesmo, no mandato anterior, chamo-lhe a atenção que nós tínhamos alguns constrangimentos nos transportes aéreos, porque dependemos quase a 100% no ano inteiro dos transportes aéreos. Nós partimos de um número de voos anual na ordem dos 450 e passamos para 636 no ano de 2016. Ora, isto é apostar na coesão ou não é apostar na coesão territorial? E é claro que isso reflete isso nos números dos passageiros desembarcados, que é uma coisa que o senhor não quis falar agora, só fala exatamente nos dias que as coisas não estão a correr bem. Mas eu digo, Sr. Deputado João Bruta Costa, eu venho aqui com a coragem de discutir quando as coisas corram bem, com a mesma coragem é de discutir também quando as coisas estiverem a correr mal. Muito obrigado. Relativamente à questão a questão dos transportes marítimos, que é uma coisa recorrente que o Sr. Deputado João Bruta Costa traz aqui, aliás, até imagine-se que trouxe até aqui um voto de protesto porque houve um comandante que tomou a decisão por questões de segurança de não encostar no Porto da Graciosa. O senhor transformou isso num caso político e trouxe aqui até esta Assembleia contra tudo e contra todos, porque quem manda no navio, tal como acontece no avião, são os comandantes e não é nenhum político desta praça. Mas relativamente a essas questões, Sr. Deputado João Bruta Costa, eu também queria dizer que a coesão regional não é uma coisa à obra do acaso. A coesão regional tem muito a ver, por exemplo, com as descidas dos transportes aéreos. Nós verificamos, no mandato anterior, a maior descida de sempre do custo dos transportes aéreos, não só em interilhas, como também no acesso ao exterior, como bem sabe. A questão, por exemplo, da instalação das lojas de RIAC em cada uma das nossas freguesias não é um ato de coesão territorial? Não é um ato de coesão? É, sim, senhor, digo eu. Relativamente aos apoios diferenciados que são feitos a empresas, a jovens casais, nomeadamente na autoconstrução, são motivos de satisfação para quem pensa na coesão territorial, e nós pensamos. Relativamente, por exemplo, à questão da exportação dos nossos produtos tradicionais, é um apoio à coesão ou não é um apoio à coesão? É, sim, senhor. Portanto, não há aqui déficit nenhum relativamente à coesão. A coesão tem sido é um património do Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que trouxe a coesão à discussão pública. Foi o Partido Socialista que implementou medidas que protegem as ilhas, sobretudo as ilhas mais pequenas, de onde eu venho com muito orgulho. E estas políticas devem ser para continuar, porque nós precisamos muito delas para termos também uma vida digna. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sr. Deputado João Bruto da Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sobre coesão, nem na sua intervenção inicial, nem neste debate, o Sr. Vice-Presidente abriu a boca. Estamos conversados quanto à importância da coesão, que é a primeira competência da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores. Estamos conversados. Sr. Deputado, já somente sobre isso estamos conversados. Quanto ao resto, eu só queria dizer o seguinte. Os deputados do PS, pelos vistos, estão satisfeitos com o facto de verem os seus filhos novamente, como acontecia com a idade, quando eles tinham a idade de estudar, novamente aos 13, 14 e 15 anos, terem que sair da ilha. Estão satisfeitos com isso? Realmente andamos para a frente nesse aspecto para poderem ter uma formação. O senhor está satisfeito com isso e de ver os filhos da sua terra abandonarem a ilha aos 12, 13, 14 ou 15 anos. E o que dizer sobre os navios não irem à Graciosa? Nada. O senhor não diz nada. Os navios que a região adquiriu para servirem o Grupo Central, a Graciosa deixou de fazer parte. Mais uma vez, os senhores não são capazes de dizer nada. E sobre tudo o resto que eu falei, que das dificuldades que a Graciosa atravessa, eu tenho pena dos senhores não acompanharem esse alertar para os problemas que a Graciosa vive. Porque em 93, se calhar era muito mais fácil o senhor deputado fazer essa crítica do que agora ter que aceitar como um facto. Eu queria era que isto tivesse alguma credibilidade, mas sabe qual é a credibilidade de vossas excelências neste plano? Eu vou-lhe dizer. É, por exemplo, a Marina da Barra, que já teve, com o plano que agora apresentam, quase 13 milhões de euros inscritos e depois de estar feita a obra que agora está prevista, nem sequer vai ser uma marina. É essa a vossa credibilidade. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Ávila, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Deputado, eu tenho muito pouco tempo, mas eu gostava de dizer aqui desta casa que uma das questões que menos me importa é a cor da linha do transporte marítimo. O que me interessa é exatamente o serviço que aquela empresa pode prestar à Graciosa. E o Sr. Deputado João Costa, por uma teimosia e por pensando que lhe fica bem, vem aqui defender uma linha que se chama Linha Lilás, que vai à Terceira, nem sequer pode carregar viaturas para transportar, está Graciosa, não pode devolver as viaturas à Terceira, porque ainda não tem rampa no Porto de Angra.
Senhoras e senhores deputados...
O que o senhor deputado quer é, por uma teimosia e pensando que lhe fica bem, quer alargar uma viagem...
Senhoras e senhores deputados...
Que são, afinal, duas viagens, curiosamente, nos dias que existem viagens na linha amarela. Portanto, senhor deputado, nós vamos substituir um para o outro ou vamos ter a viagem no mesmo dia, à mesma hora, no, nos mesmos percursos? Não faz sentido nenhum, Sr. Deputado João Costa. Eu não quero dizer que no futuro próximo não faça sentido nós termos outro tipo de rotação. Mas neste momento nós ficamos melhor servidos com as embarcações que estão a fazer a linha amarela. Ficamos melhor servidos tanto no transporte de passageiros como no transporte da carga. Portanto, ao Sr. Deputado, nós aqui, fazer política é preciso assumir responsabilidades. E o Sr. Deputado João Bruto Costa, se quisesse de facto resolver o problema dos transportes marítimos na Graciosa, apoiava a construção de um novo navio com mais de 100 metros. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma interpelação à mesa, tem a palavra o Sr. Deputado João Costa.
Presidente, para, através da mesa, informar a Câmara que pedi para imprimir cópias da anteproposta do Plano Estratégico para a Coesão dos Açores, para oferecer a cada uma das bancadas e à bancada do Governo, uma vez que aquele plano, que até tinha boas medidas e que até anunciava as fraquezas e as forças de algumas das ilhas chamadas da coesão e que, por exemplo, em relação à Graciosa até dizia coisas interessantes, seja realmente dada a estas bancadas para todos conheceram aquilo que deixou de ser feito e aquilo que a Vice-Presidência ignorou durante todos estes anos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gerson Bento, para participar no debate... Tem a palavra, Sr.
Obrigado,
Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Srs. Deputados. Muito rapidamente para dizer, Sr. Deputado João Bruto da Costa, isso não é verdade. O Plano de Coesão dos Açores é um documento de orientação, como é óbvio, político, é seguido, está a ser implementado. Eu já procurei aqui, referir várias medidas que têm precisamente... a ver com esse plano e com todo o trabalho que foi feito de auscultação, o que me parece... Oh, Sr. Deputado, deixe-me só dizer isso, que tenho pouco tempo. A única coisa que eu gostava de dizer, Sr. Deputado, é que eu fico muito surpreendido, confesso-lhe que fico muito surpreendido, com eleição após eleição, o PSD muda de protagonistas e tem sempre o mesmo discurso. O Sr. Deputado é um homem que lê, que viaja, não percebo como é que... tem essa limitação, Sr. Deputado. É autoimposta, certamente. Os senhores são incapazes de reconhecer a obra que se fez de coesão dos Açores, Sr. Deputado. Isso só me permite retirar uma conclusão. Os senhores vivem dentro de uma bolha. O PSD perdeu o contacto com a realidade. Isto é inacreditável. Fica demonstrado, a meio do primeiro dia de debate do Plano e Orçamento para este ano, a conclusão é esta. O PSD Açores vive dentro de uma bolha. Perdeu o contacto com a realidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver inscrições.